O senhor foi muito crítico, em oportunidades anteriores do que teriam sido excessos cometidos durante a Constituinte. Não só de um texto grande demais, excessivamente detalhado. O senhor participou na época, o senhor acha que realmente, a Constituinte foi além do que deveria ter ido em termos de
A
detalhamento, em
Constituinte
termos
retratou,
de direitos?
naquele momento, os anseios populares. Agora, ela avançou um pouco em matéria daquilo que o país podia e se impunha como papel do legislador colocar na Constituição. Eu me lembro que o presidente Sarney, quando a Constituição foi votada, ele disse: com essa Constituição o Brasil fica ingovernável. Eu me lembro bem que ele falou isso. Por quê? Porque se deu poderes demais a quem não podia ter, porque se deu recursos demais sem ter o recurso para distribuir. Então, muitas coisas foram feitas por pressões populares que levaram a Constituição a escrever o que escreveu. Ah, por essa razão é que eu acho que está na hora até de, em função dos problemas que o país vem enfrentando, você rever, os excessos. Onde é que eles estão? Eu não vou aqui agora começar a apontar, estão aqui, estão ali, estão ali. Mas existiram excessos que levaram o então presidente da República a dizer: com essa Constituição o Brasil fica ingovernável. Não ficou ingovernável, mas o Brasil entrou numa maré de dificuldades que tem condições de superar, mas se você puder ajudar com uma reforma da Constituição para facilitar a vida do governo ou das instituições, quem ganha é a sociedade e o próprio governo.
O senhor acha que, na época, durante os trabalhos da Constituinte, houve um momento inicial de trabalho nas comissões e depois houve o movimento do Centrão? O que que o senhor se recorda e o senhor acha que foi importante aquele movimento na
Equilíbrio de
época?
forças. Equilíbrio de forças. Em todo debate você tem a extrema esquerda, que tinha um tamanho, a extrema direita, que tinha um tamanho, e o centrão, que foi chamado de jocosamente pela extrema esquerda de centrão, que promovia uma espécie de centro em matéria de opiniões. E o centrão ganhou algumas batalhas no campo legislativo, algumas votações, perdeu outras, a esquerda ganhou algumas, perdeu outras, e se fez o equilíbrio pelo voto. Erros e acertos foram cometidos. Se foram cometidos erros e acertos, vamos rever para manter os acertos e tentar rever os erros pelo voto, pelo debate, pela constatação de fatos que aconteceram ao longo do tempo em função de pontos que foram inseridos na Constituição que levaram ao país a ter dificuldades de governabilidade.
A senhora apontou duas coisas, assim, uma como em entrevistas anteriores, né? Uma como um grande destaque, que era a liberdade de expressão, e o senhor defendia lá na Constituinte, o senhor se posicionou fortemente contra o segundo turno para as eleições nas capitais, nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Esse voto o senhor reveria hoje, o senhor acha, o senhor manteria? O senhor acha que o
Eu
12...
acho que a coisa mais importante foi o voto de 16 anos. Isso daí sim, é dar a oportunidade ao jovem e à juventude que carrega a rebeldia. A rebeldia que está calçada, inclusive, na busca permanente por parte do jovem da boa argumentação para que a sua rebeldia se constitua numa contribuição positiva ao país. Então, é importante a participação do jovem na política. O segundo turno tem razões a favor e tem razões em contrário. Eu fui contra, até pela experiência que eu tinha de eleição, do que acontece no processo eleitoral. Você fazer uma eleição com o primeiro turno e depois no segundo turno, na minha cabeça estava a pressões indecorosas que poderiam ocorrer no segundo turno. Mas isso faz parte do processo democrático e hoje eu me rendo à evidência e acho que a eleição em dois turnos é uma coisa, do ponto de vista democrático, razoável e recomendável.
Essa, como a gente vive um momento de muita violência no país, e o senhor faz esse destaque que o grande ganho foi a liberdade de expressão e de posicionamento político, Hoje, o que o senhor acha que esses dois pontos, o que o senhor aponta como um grande momento onde essas liberdades foram importantes?
Liberdade de expressão é sinônimo de democracia. Sem liberdade de expressão, você não tem democracia. Se você tiver uma imprensa calada, policiada, se você não tiver o direito das pessoas emitirem uma opinião, claro que resguardados os princípios legais, ele pode se manifestar sem ofender. Ele tem o direito de se manifestar para que a sua opinião seja considerada. Mas a liberdade de expressão é um princípio básico da democracia, para que o debate aconteça e o processo político tenha longevidade, tenha sustentação. Nos regimes totalitários, você não permite o debate nem a liberdade de expressão. Eles estão fadados à vida curta pelo fato de não estarem sustentados do ponto de vista de suporte de opinião pública. E suporte de opinião pública é produto de debate, de convencimento. Daí a liberdade de expressão ser um ponto fulcral que eu defendo, que mantenho a defesa, como elemento de sustentação da longevidade do processo democrático.
A gente vive uma democracia plena hoje?
Eu acho que sim, claro que sim. As pessoas no Brasil têm total liberdade para fazer aquilo que julgam importante, balizados pela lei vigente. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
Senador, existe uma crítica que se faz e uma constatação de que a Constituinte se abriu à sociedade e, em razão disso até, ela foi muito sensível à pressão corporativa e servidores públicos, índios, garimpeiros, enfim, a sociedade esteve aqui dentro, o senhor foi testemunha disso. E isso se refletiu num texto aprovado. Comparando, o senhor testemunhou aqui, viu, e o que resultou no texto, e o que o Congresso é hoje, o senhor diria que hoje, em relação ao Constituinte, o Congresso ele é mais reflexo e mais sensível à pressão corporativista do que foi a Constituinte?
Num dado momento, as pressões corporativistas aconteceram e pelo voto você votou. Coisas que hoje você pode rever. Daí eu defender a revisão da Constituição. As minorias, índios, as minorias étnicas, as minorias de cor, ou as pessoas de cor, as diferenças de sexo, até o movimento LGTB. Tudo isso não era considerado suficientemente naquela época. Hoje a realidade é outra. Por que não debater e você definir isso pelo voto? Agora, à luz de experiências vividas, à luz do que o Brasil está hoje experimentando. Então, o corporativismo que se manifestou e conseguiu introduzir na Constituição de 88 alguns pontos, ele permanece vivo. Agora, a avaliação crítica sobre aquilo que a Constituição de 88 colocou por pressão corporativista e os resultados decorrentes da inserção dessa matéria, essa observação pode ser feita, essa avaliação crítica pode ser feita para prevenir o futuro, aquilo que outras corporações ou outros segmentos, sejam maiorias ou minorias, venham a propor como forma de você colocar, se for o caso, no texto da Constituição.
Para mim, eu vou fazer mais duas perguntas para o senhor. Se houve um momento de maior emoção que o senhor tem a lembrança, naqueles quase 2 anos da Constituinte, e a segunda coisa é, nessa lembrança, qual é a melhor lembrança?
Não é melhor lembrança ou uma lembrança. A lembrança foi, a Constituinte demorou, foram meses e meses de muito trabalho, de madrugadas entrando, noite adentro, para votações, Ulisses Guimarães com aquele bordão que repetia, vamos votar, vamos votar, vamos votar. E o cansaço, quantas vezes nós chegamos ao longo desse processo da Constituinte, a 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, com votações contínuas para chegar ao texto. Então, quando nós conseguimos votar e fechar a Constituição, era uma espécie de sentimento de dever cumprido. Foi feito o melhor acerto? Difícil se dizer, mas foi feito aquilo que pelo debate poderia e foi feito. A votação de uma Constituição a famosa Constituição Cidadã, que o Brasil ganhou pelo voto, pelo debate e por madrugadas e madrugadas de trabalho. Então, a votação final do texto da Constituição foi um momento de grande satisfação e de sentimento de dever cumprido.
Como cidadão e como político, o senhor acha que foi um momento inesquecível, então? Isso mudou sua vida, fez uma diferença grande na sua vida?
Não, foi uma etapa da minha vida. Foi apenas uma etapa da minha vida. Não teve nenhum marco definitivo. A partir dali, minha vida mudou. Não. Foi um estágio de aprendizado. Você, ao longo de um ano e tanto, dois anos, você debateu, discutiu, aprendeu, votou, definiu temas e você passou por um estágio importante de aprendizado condensado. Mudou minha vida? Não mudou minha vida. Agora, me ensinou caminhos. Me alertou sobre o que era possível fazer. Isso aí sim, foi um belo estágio de aprendizado em matéria de convivência democrática.
Muito obrigada, senador.
Ok.